Clube do Café da Manhã.
Oi, galera do Clubinho, meu nome é Adam e estou aqui novamente trazendo o podcast do Clube do Café da Manhã para vocês. Hoje, o nosso tema vai ser sobre obras distópicas, onde vamos abordar mais filmes que trazem essa temática incrível. Mas antes, quero lembrar a todos vocês de seguir o arroba do Clubinho em todas as redes sociais, que a gente tem conteúdos maravilhosos para vocês. Me acompanhando nesse papo, temos Bea.
Eu claramente morreria em qualquer futuro distópico.
E Mikael.
Meu futuro distópico é um mundo sem Twitter.
E tá quase vindo aí, talvez, na justiça brasileira. Distopia, no conceito mais wikipediano, é qualquer representação ou descrição organizacional ou social cujo valor é o antônimo de utopia. Ou seja, a gente quer o contrário de coisa boa. Características distópicas é o totalitarismo ou autoritarismo pela anarquia e as condições econômicas, populacionais ou ambientais. É muito comum em distopias a gente ver a inserção de tecnologia, seja ela como a vilã, né, subjugando a sociedade, ou também passou já por uma guerra tecnológica e hoje vivemos um período totalmente arcaico, vendo com uma ou outra tecnologia ali. A primeira vez que houve o uso da palavra distopia, ela ocorreu num discurso no Parlamento Britânico em 1868 pelo Greg Weber e o John Stuart Mill. Existem muitas obras famosas que abordam a distopia na cultura pop. Temos elas, 1984, V de Vingança, Jogos Vorazes, Akira, O Conto da Aia, Bacurau aqui no Brasil, 3% da Netflix, né, que é também obra brasileira, e muitos outros. E hoje vamos abordar alguns filmes marcantes que trazem esse futuro distópico em sua premissa. Para vocês, tipo assim, quando a gente fala de distopia, qual a primeira obra que vem na mente de vocês?
A minha é Jogos Vorazes, sempre. É sempre a primeira, não dá... Não vem outra. Depois que eu falo Jogos Vorazes, aí é que eu começo a pensar em outras.
É engraçado, né? Que esse período que teve esse boom de Jogos Vorazes, muitas obras distópicas nasceram, né? Tipo, a gente viu Divergente, teve um Delírio, que eu lembro muito, porque teve um piloto com Emma Roberts. Ele não foi pra frente, inclusive, adorei aquele piloto, que era dividido em pessoas que não podiam se apaixonar, e acaba que, claro, ela se apaixona. É um rolê maravilhoso. Tinha que mais? The 100. É um futuro distópico.
Maze Runner conta?
Maze Runner conta, sim, como futuro distópico.
Pois é, também foi terceiro level, né, nesse período.
Foi muito, foram muitas obras que vieram de obras literárias que foram adaptadas para o cinema.
Algumas a gente gostaria de esquecer.
Para de atacar Divergente assim, garota.
Detergente é muito ruim, só o primeiro salva.
E o pior é que eu gosto da obra literária. Só que os filmes são péssimos.
Mas sabe o que me deixa com mais raiva ainda? É que mesmo o último filme sendo muito ruim, o que mais me incomoda é ele não ter o final. Tipo assim, vocês já fizeram essa merda aqui.
Pois é.
E ainda não finalizam.
Pois é.
Só faltava agora meio filme. Já cagaram o negócio inteiro.
Detergente ganhou o prêmio na minha vida do pior filme que eu já achei dentro de uma sala de cinema.
Eu tenho um amigo que
Nossa, amigo, você quer assistir Quantumania?
Eu tenho um amigo
não, é pior.
Que com certeza ele vai ouvir esse episódio, que é Felipe. Ele odeia, ele me acusa até hoje, porque eu levei ele para assistir, vai junto ver filme. E ele viu, né, os três filmes basicamente no cinema. E ele fala até hoje da bolha. Sabe a bolha? Eles ficam viajando. Ele ri até depois, que ele acha horrível aquilo.
Eu acho que eu só assisti o primeiro no cinema. Os outros eu não fui ver no cinema, não, graças a Deus, né?
E você, Mikael?
Jogos Vorazes. Depois que a gente decide o tema, né, e via que os filmes que se encaixam, não é o que eu mais gosto nesse tema, mas o que me faz lembrar primeiro é, com certeza, Jogos Vorazes. Acho que é pela própria franquia ser bem ativa até os dias de hoje, né, mesmo mais de 10 anos aí se passaram e teve uma sequência recentemente, então tá sempre ativa na cultura pop. Claramente é Jogos Vorazes, assim, é a primeira menção que vem na minha mente.
Jogos Vorazes sair, né, eu acho que é principalmente pela nossa geração, né? A gente
sim.
A gente passou por esse boom, foi muito atual pra gente. Tipo, a gente teve a febre dos livros, a febre dos filmes, então a gente consumiu isso muito forte. É impossível não ver ele. Pra mim, eu sempre tenho uma coisa, eu lembro muito dele, porém Blade Runner vem muito na minha cabeça. Vem muito Blade Runner, porque toda a leitura que eu fazia, não só para o podcast, mas tipo, desde sempre, quando eu associava obras da distopia, tem duas coisas. Eu sempre, é Blade Runner e a obra de 1984, né? Ele, é, sempre tem aqueles artigos comparando com Big Brother Brasil, o Big Brother na franquia em geral, com a obra de 1984. Então, são duas coisas que eu sempre, quando falo de distopia, vem essas duas coisas na minha cabeça. Essa coisa da futuro, a degradação social. Eu acho muito interessante. Claro, né? Jogos Vorazes também é uma das coisas que me lembra muito.
É, Blade Runner também é uma que foi revivida, né? Depois de algumas décadas, fizeram um novo filme, que é justamente do Villeneuve, né? Que tá muito famoso agora por causa de Duna. Mas ele fez a continuação do Blade Runner e também eu acho um filmaço.
E reviveu, mas como você falou, né? É, vai ter outro filme e anime, né?
Acho que é uma série agora. Estão produzindo já. Tá pra sair esse ano ou ano que vem? 2099. A sequência, né? O Blade Runner 2 é o 2049. Aí agora vai andar aí mais 50 anos, 2099.
Nesse não vamos ter Harrison Ford, né?
Eu acho que não.
E disse assim, a gente falou sobre o primeiro filme que vem na mente quando a gente fala sobre distopia, mas eu queria saber de vocês os favoritos, assim, fazer assim uma indicação. Quem quiser saber mais sobre os Jogos Vorazes, temos uma saga sobre só um episódio abordando, mas qual seria, assim, uma obra?
Um que se envolve mais com uma distopia pandêmica, que é Filhos da Esperança, é um filme de 2006, do Alfonso Cuarón, diretor, que é o diretor de Gravidade, de Roma, que é um filme lá da Netflix, e é protagonizado pelo Clive Owen. É uma distopia pandêmica porque nessa sociedade, 2027, ó, tá chegando perto, 3 anos só, 2027, tem uma doença que os humanos pararam de ter filhos. Não conseguem mais reproduzir, ter filhos e, consequentemente, né, a população vai envelhecendo e uma hora vai acabar, né, se continuar assim. Como vocês podem imaginar, o mundo vira de cabeça para baixo por causa disso. Mesmo sendo recente que essa doença, né, vamos dizer assim, essa doença se espalhou, o mundo já está totalmente diferente do que a gente pode imaginar nos dias de hoje. Ele trata muito bem isso, essa questão de como a sociedade muda por conta desse acontecimento, mas também a história escolhe contar a história ali do Clive Owen, né, que é o personagem dele, que ele entra meio que numa missão de uma coisa que pode mudar toda essa realidade. Não quero dar muitos spoilers aqui, mas é um filme que é muito tenso, brinca muito com essa questão da desesperança mesmo, né, mesmo o nome do filme sendo Filhos da Esperança, a tradução aqui em português, mas a desesperança da humanidade, que tipo, quando você sabe que não vai ter futuro pra você, nem pra ninguém mais, então meio que a humanidade perde a fé e todo mundo vira, faz o que bem desejar. Então, é meio que um mundo sem lei. Pra mim, é um filmaço.
Eu, como a gente já falou, adoro Jogos Vorazes. Eu também adoro Matrix, nesse sentido, assim, de distopias. Mas como a gente também tem já episódio sobre Matrix aqui, eu acho que seria meu filme distópico favorito seria o Wall-E, que traz um contexto distópico que claramente pode ser o nosso futuro atual, numa terra que foi tomada por lixo e, enfim, ficou inabitável. E os humanos que restaram estão em naves, enquanto esse robozinho está aqui na Terra monitorando e organizando, digamos assim, o lixo e vendo se há possibilidade de voltar ou não a ter vida na Terra e tal. Enfim, e eu adoro o Wall-E, acho que é um filme que merece, inclusive, mais da Disney Pixar. Eu sei, na minha bolha, eu sei que tem pessoas que gostam muito de Wall-E, mas, no geral, eu não vejo ele sendo tão aclamado e por debater um assunto tão sério, assim, e numa linguagem que fica de fácil entendimento para todo mundo, porque eu lembro de entender a mensagem do filme quando eu assisti, e o Wall-E é o quê? De 2008. Então, tipo assim, eu não tinha cabeça para pegar todo esse conceito de distopias e tal. Mas eu entendia que aquilo ali era tipo, vai virar isso aqui se a gente não cuidar e tal. Então eu gosto muito de Wall-E. Meu Deus. Wall-E, Eva, como pode shippar dos robôs?
Eu penso muito nisso. Não vi ainda Filhos da Esperança. Já vi partes dele na TV. Não parei ainda pra, sabe, sentar e assistir. E o Wall-E, você já falou sobre isso no episódio da Disney. Eu demorei pra ver, mas eu acho muito bom. Muito, muito bom. Concordo, Bea. Deveria ter mais visibilidade. É um filme que vem aí, o futuro, né, pelo jeito que a gente tá indo. O que eu vou trazer, tipo, ele é muito como posso explicar, ele aborda muitas coisas ao mesmo tempo. Ele sofreu um pouco quando foi lançado, mas eu assisti e eu sou muito apaixonado por esse filme, que é o filme Cloudy Atlas, A Viagem, de 2012, das irmãs Wachowski e o Tom Tykwer. Gente, sobrenomes super complicados, que tanto dirigiram quanto roteirizaram. É adaptado de uma obra de mesmo nome, de 2004, do David Mitchell. E é um filme muito, muito, muito extremamente complexo. Eles fizeram o que deram para fazer numa obra tão, como posso explicar, complicada em si, porque além de abordar o futuro distópico, eles abordam o passado, falam sobre reencarnação, ele é muito, muito complexo. E assim, a parte do futuro é algo que foi abordado em um livro de 2004, mas se você assistir um Black Mirror hoje, vai ver isso em Black Mirror. Fala sobre, claro, clones, coisa humano geneticamente modificado, sabe? A questão da social, a questão de como se torna a vida no futuro. E assim, ele aborda vários espaços de tempo. Tanto que 1936, tem 1800, tem um futuro atual, que no caso seria 2012, e esse ano de 2144. Então, é interessante porque tudo está meio interligado e eu acho muito interessante como ele foi trabalhado. Ele, como eu falei, quando ele foi lançado, ele sofreu muito, mas, como vários filmes que eu já vi, inclusive Blade Runner sofreu disso, quando foi lançado, sofreu muito. Com o tempo, começaram a visualizar o filme de outra forma, foi ressignificado com o tempo, como se fala, e eu recomendo. Ele é bem complicado, eu ainda não li o livro para entender, mas ele é muito complexo, na verdade, e eu super recomendo. Tem um elenco incrível, tipo Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaver, tem a Dada Bay, né, de ser feito, maravilhosa, Susan Sarandon, Hugh Grant. Então, assim, eu super recomendo. Não sei se alguém de vocês já assistiu.
Não vi ainda.
Eu também não.
E as irmãs, né, elas já trabalharam com Matrix, tá aí, elas abordaram muito bem, não tão bem em alguns filmes, mas, tipo, tivemos Matrix, tivemos V de Vingança, que é uma adaptação.
Sim.
Oh, my God. Gente, V de Vingança é um filme tão incrível. Ele pode até falar sobre ele agora, Mikael, se você quiser. Ele é muito bom. Eu não li a obra original. Não sei se você já leu.
Não. Só vi o filme mesmo também.
Mas é de um primor, de uma qualidade. Os atores. A Natalie Portman tá incrível. É uma sociedade muito parecida com a que vivemos. E é isso, gente. É incrível.
Outro também que eu gosto muito, acho que é um clássico, assim, pra quando a gente pensa em distopia, né? É tipo, a gente pensa logo em apocalipse, né? Aconteceu uma tragédia, o mundo acabou. Aí tem vários filmes desse tipo, mas um que também vai até esse ano vai ter um filme da franquia Mad Max, né? Que é justamente isso. O mundo foi lá pro inferno, mas o pessoal que sobrou tenta se reerguer, mas numa sociedade totalmente diferente da nossa, né? E Mad Max tem a trilogia antiga, e tem o mais recente agora do 2000 e da década passada, e vai ter um esse ano, que vai ser uma história de origem da Furiosa, né? Com a Anya Taylor-Joy protagonizando. Mas eu gosto muito do primeiro e do segundo ali da trilogia. A gente já comentou aqui recentemente, né? Num dos episódios aqui do Clubinho sobre Mad Max. O da década passada é um filmaço. Tive o prazer de assistir nos cinemas e aumenta totalmente a experiência. E tomara aí que o Furiosa também seja muito bom.
Eu acho engraçado sobre Mad Max é que o primeiro filme, ele é muito diferente do segundo. Mas tá ali, sabe? Eu acho, o segundo é tipo, eles elevaram a distopia em algo totalmente pá. E é muito bom. Eu acho que realmente o mais fraco pra mim é o terceiro. Mas Estrada da Fúria, tem nem o que falar, né, gente?
Tanto que
tá aí vindo mais um capítulo, né? Um spin-off, focado só no personagem, mas eu adoro.
É, Mad Max mostra quanto o ser humano é extravagante, né? Mesmo com... Uhum. Não tem nada. Eles estão totalmente ali na pobreza, ninguém tem nada, vive no meio do deserto, mas eles montam os carros lá, gigantesco.
Mas outro distópico que fala muito sobre uma questão que vivemos atualmente é Exterminador do Futuro, e sua... nem mais quadrilogia, nem sei em quantos filmes estão esta saga. Porém, fala sobre revolução de máquinas as máquinas cada vez tomando mais espaço do homem, até que o que se torne provável, se torna provável, que é o poder de pensar das máquinas, de tomar decisões, tal qual criação, né, de inteligência artificial, coisas que foram avisadas lá em 80, vem gente criar agora ChatGPT, fazer música com voz de outras pessoas, né, cada vez mais mostrando que o que foi previsto lá no passado, estamos vivendo isso atualmente, que assusta um pouco, né, você tá lá ouvindo uma música cantada por uma inteligência artificial, pegou a voz, sei lá, da Madonna, cantando Caetano Veloso, Pablo Vittar cantando, eu só boto, acho tudo, ao mesmo tempo morro de medo. Vocês gostam do Chamado do Futuro? Já assistiram?
Não.
Você nunca assistiu nenhum filme?
Não.
Um choque agora.
Eu assisti o primeiro, mas faz tempo, e não é um negócio que faz muito com o meu estilo.
Ai, amiga, eu gosto. Pronto. Você tem o falha de caráter, né? Aí eu falo, cara, não. Foge do personagem. Você é filme de hétero? Uma mulher tão romântica, antes de beber um caso.
Fazer o quê? Esse é um hino da comédia.
E eu sou com filmes ruins, baseados em filmes para homens.
Filmes héteros também.
Só que assim, é ação. Eu gosto.
Mas esse não convenceu nem Mikael, tá vendo?
Não, eu falando desses filmes mais antigos, né? Porque tu falou que eu e Bé escolhemos Jogos Vorazes, né? Como aquela primeira menção que vem à mente. Mas o pessoal mais velho, acho que pode ser também Robocop, né?
Robocop.
Passava muito, muito na TV antigamente. Eu me lembro de ter assistido. Tinha até desenho também para criança.
Teve uma série, não foi? Se eu não me engano, tinha uma série de Robocop que passava na Record.
Bem pesado a história e passava de criança assistir.
Eu fui rever. Um filme mais recente,
é do Fernando Meirelles, né? Tem um filme.
Sim.
Robocop também.
Amigo, eu fui rever. Eu não lembro porquê, mas eu acho que tava pra sair da Netflix. E eu às vezes, pai, tá pra sair esse filme, eu vou rever, sabe? Tipo, faz tempo. Caramba, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, assistia isso com minha mãe. É muito violento. Tipo,
é muito pesado.
E tipo assim, o tiro mostrar a cabeça explodindo, basicamente, sabe? Eu fiquei muito chocado. E é muito engraçado isso, depois vai rever filme, né? Tipo, ah, nada demais, eu vi quando era pequeno, você fica tipo, meu Deus, a gente fica nem chocado pela mentalidade de hoje, mas tipo, a gente fica pensando, meu Deus, eu via isso e era ok.
Violência, o pessoal não tá nem aí.
Não, lance de robô, lembra também aquele filme Eu, Robô, do Will Smith, que passava muito na Globo. Tem um plot que lembra um pouco a Robô Naomi, da novela, né? Que é um robô que é acusado de matar um humano.
Eu acho que a história de Eu, Robô veio antes, Wada.
Ai, mas assim, quem liga todo mundo com esse Robô Naomi? Ninguém conhece esse robô. Ele tem nem nome, tem eu. Esse robô.
Está buscando identidade.
Meu Deus do céu.
E é, olha,
agora
para
postes de...
E você pensa, as leis do homem não se aplicam aos robôs. E é assim que o robô da homem se defende da justiça.
É que o robô é um livro, né, do Asimov, né? Que
é, o robô é um livro. E bem antigo, né, gente? Esse livro é...
É um autor muito conhecido, justamente por questão de ficção científica, e que tem as regras, né?
Uhum.
Universais, que não podia ferir e tal.
Se você perguntar para a Alexa, ela te diz quais são as.
As leis,
espero que ela,
né?
Siga, né? É, espero que ela siga. É, nossa, eu tinha esquecido que é a sonsa da Natasha de Sex and the City que faz a.
A sonsa.
Desculpa, gente, me equivoquei um pouco aqui. Que é a atriz que faz a Natasha em Sex and the City.
Ela tá no filme? Ela é quem? Ela é o robô?
Não, eu não sei se ela é uma policial, sei lá, mas é, enfim, ela faz o padinho lá do Will Smith.
E Futuros Distópicos, também tem a planeta saga, né? A saga maravilhosa do Planeta dos Macacos, que alguns filmes já são tão bons. Eu gosto muito da última saga, começou com James Franco, que passa atualmente e mostra... Como o futuro vai se tornando, né? Com os macacos cada vez mais inteligentes, tomando o lugar dos homens. Eu fiquei muito chocado quando eu vi o primeiro filme lá de 60, eu acho. Quando eles descobrem que, na verdade, eles não estão em outro planeta, sim na Terra. Eu fico tipo...
Tem esse mais antigo, aí tem um 2001,
2001.
É, eu vi esse.
Bomba.
E vi a trilogia mais recente, né? Que acho que é o segundo e terceiro, é do Matt Reeves.
Isso. Ah, vai ter
esse ano agora também vai ter. A gente tá falando muito de obras que vão voltar, né? E vai ter o Planeta dos Macacos agora, o Reinado, né? Vai pegar a sequência dessa trilogia da década passada.
E assim, é uma obra muito bem feita. Principalmente assim, eu tinha um pouco de... Ai, gente, de novo. Porque, gente, só a primeira saga, a lá da década de 60, 70, são muitos filmes. São muitos. É tipo, Planeta dos Macacos, Retorno do Planeta dos Macacos, Macacos não Morreram, enfim, milhões de filmes de macaco. E assim, teve o filme do Tim Burton.
Eu acho que era um livro também.
É, baseado no livro. Inclusive, o livro, ele é lindo. Quem quiser me dar, eu aceito. Era isso que eu ia falar. Tá?
Mas realmente, você pensa assim, né? Filme que só tem macaco. Não é todo mundo que vai querer assistir, mas a história é muito boa, velho. Muito,
muito
boa.
Muito.
Eu terminei o terceiro filme dessa trilogia de agora emocionado. Meu
Deus.
Tô contemplativo com um filme cheio de macaco. Nem gente.
Mas história, ela aprende. É tudo muito bom.
Trabalhado. O primeiro filme tem uma questão mais aventura, que é esse com o James Franco, né? Que a gente conhece o César. Só que depois, quando o César já tá meio que vira o líder ali dessa civilização criada, o filme muda totalmente de escopo e muito, muito bom mesmo.
E assim, Mikael, eu acho incrível como, né? Tipo, você nunca tinha parado pra pensar, como foi que os macacos tornaram esses seres, né? Da saga dominantes. E no primeiro filme, como tudo é desenrolado e como o Matt Reeves foi trabalhando isso, é de uma perfeição, de um trabalho simplesmente apaixonante. É. Muito, muito bom.
Eu não assisti o dos anos 60, 70, mas parece que era mais voltado pra ficção científica.
Isso.
E esse aqui, ele, por mais louco que pareça dizer isso, mas esses mais recentes são mais pés no chão.
Mas é isso, sabe?
Tipo, não viajam tanto, assim. Esses macacos conseguem falar e ser sencientes. Só isso. Mas é, tipo, tirando isso, é como se fosse um país, só que é de macaco.
Isso.
É muito bom. Você tem que assistir pra ver, é muito bom.
Eu amei explicar, é tipo um país, só que de macaco.
Só que aí eles são muito mais fortes e começa a governar todo mundo. Aí vira o mundo dos macacos. Planeta dos Macacos. Só que inicialmente era só uma pessoa, um macaquinho, depois vira um país, e depois eles tomam o planeta. Por culpa dos humanos, né? Isso aí você torce pros macacos, você não torce pros humanos. Você torce pro macaco.
Eu fiquei o filme todo, eu ficava, mata esses humanos. Eles não eram nem pra estar aqui.
Só tem dois humanos que prestam, o James Franco no início, do primeiro, e tem a menininha do terceiro filme. Pronto, só.
Eu...
exagerando aqui, mas...
Um dos filmes mais marcantes da indústria cinematográfica que traz um futuro distópico é o filme Metrópolis, onde eles abordam tudo que eu falei dessa questão de tecnologia, essa questão populacional, divisão de classes e a luta. É um filme mudo. Eu cheguei a começar a assistir. Ele é de Fritz Lang. Era muito abordado na cadeira de cinema, quando eu paguei jornalismo. E ele é de 1927 e ainda se torna filme totalmente atual. O ano que se passa o filme é 2026. Estamos bem próximo disso. Faltam 2 aninhos. E a população mundial se divide em 2 classes. A elite dominante e a classe operária. Onde a classe operária está condenada desde a infância a viver na pobreza, basicamente. Ser escravos da elite, de máquinas. O que acontece é que quando o filho do criador de Metrópolis, ele se apaixona por Maria, que ela é a lei dos operários, tem início a uma luta de classe. E, como o Mikael falou, eu trouxe Metrópolis, porque Metrópolis vai virar uma série que tá para ser lançada esse ano. Então, é do mesmo criador do Mr. Robot. Ele fez um trabalho muito bem feito, Mr. Robot. E a série é da Apple TV. Então, quem quiser mergulhar no filme de 1927, é totalmente mudo. São mais de 2 horas de filme e ele tá todo no YouTube. Então,
Eu assisti essa versão que tá no YouTube. Já tá em domínio público, né? Já passou muito tempo aí. Mas nem é o filme completo. Quando você vai assistir lá no YouTube, ele diz que se perdeu algumas partes dos filmes, mas essa versão que tá no YouTube é a mais próxima e falta pouca coisa. E as partes que faltam, eles descrevem o que acontece.
Sim.
Mas justamente isso aí que a Dan falou. É tipo, tem a metrópole, né? A cidade lá gigantesca, que é todos os arranha-céus, as máquinas, tudo operando, só que por baixo dela, literalmente por baixo, né, no subsolo, tem os operários escravos, né, trabalhando ali, que são os pobres, e eles morrem enquanto estão lá no posto, e assim que eles morrem, já são substituídos por outro, não, vai, entra aí. Então, é muito atual, mesmo sendo um filme de mais, quase, mais não, né? De quase 100 anos.
Quase.
É um filme muito atual. E vale a pena você se interessar aí pelo tema, ver mais coisas do cinema. É um filme que vale a pena assistir.
E assim, né? É um filme referência, querendo ou não, Metrópolis é um filme referência à história. É isso, gente. Pegar filme que, sei lá, 20, 40 anos atrás e perceber que não envelheceu nada, não sei o que achar disso, se é assustador ou a galera não quis aprender com os erros. O Fitchling fez um trabalho incrível, 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 incrível. É o cinema alemão no início, na sua maior amplitude. Então, assim, é incrível. Como o Mikael falou, vale a pena. Vi aqui que o filme tem 2 horas e 30 no YouTube. Então, é só procurar Metrópolis, filme completo. Pode aparecer o canal Metrópolis, então procura Metrópolis, filme completo vai aparecer lá. muito bom mesmo. Eu acho que é engraçado, né? Como tem muita obra abordando distopia clássicas do início do cinema, tipo, nos anos 20, 40, 30, 60, muita obra de distopia.
É que tinha essa fixação, né, com o futuro, né?
É engraçado, né? Tipo, foi muita coisa, porque, querendo ou não, quando a gente aborda a distopia, era um pouco mais pé no chão do que só ficção científica, né? A gente não tá falando sobre carros voadores, não tá falando sobre teletransporte, não tá falando sobre nada disso. É sobre como é visto uma realidade, basicamente, tipo, depois de guerras, né? Depois de presenciar tanta pobreza, como o Best ou o Wall-E, destruição ambiental. Então, a distopia está muito próximo da realidade da gente. Então, o cinema traz essa representação muito viva, próximo de todo mundo. É uma discussão muito social, né? Aquela coisa muito antropológica, querendo ou não. Faz análise muito do atual, de como esse atual vai refletir no futuro. E muitas vezes acaba sendo real, né? Como a gente pode ver aí, querendo ou não, Contágio, quando foi lançado, ninguém imaginava que tempos depois viria uma Covid que representaria tão bem um filme. Como foi o lance de Contágio? Ou várias guerras aí que trouxeram no futuro. Tem um filme brasileiro chamado Bacurau, que é uma distopia próxima de nossa cidade, próxima de nossa vida. É um futuro próximo, onde tem essa luta também, né? Aqui é mais uma luta também territorial. E uns drones começam a aparecer nos céus, um estrangeiro. E eles querem destruir nosso espaço. E resta a luta, resta a anarquia contra esse povo.
É um filme muito, pra gente aqui, paraibano, né, nordestino no geral. É muito familiar também, né? O modo que o pessoal fala.
Uhum.
A cidade interior, né? Que todo mundo aqui tem um parente que já viajou lá pro interior. Então, os políticos, né? Que uhum. querem se enturmar ali com a galera. Então, realmente, ele conseguiu colocar todas as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente já viu de alguma maneira, e também traz essa questão do pessoal de fora, que sempre quer mais, né, quer pegar o que é nosso, então eu também acho um filme muito importante, e é bem legal também.
E são três camadas de pessoas, né, tipo, tem a galera da cidade, tem os gringos, e tem os sudestinos, que se acham gringos, mas aos olhos deles são vistos mais como a gente, do que como eles, e tipo, em cada um deles, você consegue perceber uma crítica diferente. Qual é o nome do seu filho? Pai.
Pai. É, até quando erra, quer acertar.
Pois é. Quem nasce em Bacurau é o quê? Gente, eu tava... Passou esses dias, essas semanas, na Globo, na Tela Quente, se não me engano. E eu tava vendo a galera comentando que ele foi gravado no Rio Grande do Norte. E na minha cabeça ele sempre tinha sido gravado aqui na Paraíba. Porque eu sei que a cidade em si, tipo Bacurau, a cidade fictícia, é em Pernambuco. Mas eu achava que tinha sido gravado na Paraíba. Uma coisa vibe Auto da Compadecida.
Uhum.
Só que eu descobri que foi no Rio Grande do Norte, numa cidadezinha, e inclusive parte dos figurantes são moradores da própria cidade, porque ela é aquilo ali, uma rua basicamente. E aí veio à tona muito isso agora, porque o açude em que foi gravado a cena do Lunga, onde era o esconderijo do Lunga, que é o personagem do Silvério, ele sangrou. Na época que foi gravado tava na seca, né? Pois é. E aí agora ele sangrou e, tipo, coisa linda, maravilhosa, linda. Aquele negócio transbordando. Eu fiquei...
Que orgulho de ser nordestino.
Sim, muito lindo. Pô. A galera de fora viralizou no TikTok.
Sim.
Porque a galera de fora não tava entendendo, porque que era uma festa você ver um açude transbordar, sendo que, meu Deus do céu, o significado disso. Socorro. Aleluia, arrepiei, como diria Rafa Kalimann.
Sim, gente, é lindo, é maravilhoso. Acho incrível, incrível, incrível. É uma cena belíssima. Trazendo um episódio recente também, que foi o de Ghibli. Um dos filmes que eu acho belíssimos é Nausicaa, do Vale do Vento. Ele também aborda esse futuro. Aqui a gente fala sobre a vida sustentável, fala sobre destruição da natureza, uma coisa que é muito abordada nos filmes do Miyazaki. Tá na Netflix, assistam. É belíssimo o filme. Ele aborda tudo com tanta clareza. É apaixonante. Apaixonante mesmo. E aí, galera, tem mais alguma obra aí que vocês gostariam de apresentar?
Uma que eu fiquei chocada quando eu descobri que era uma distopia, porque na minha cabeça não fazia sentido ser, já que a gente tá acostumado a ver distopia, essa coisa associando muito a pós-apocalipse. Foi Clube da Luta. Eu descobri isso porque, enfim, a gente foi gravar uma coisa que precisou fazer uma pesquisa sobre distopias. E aí eu descobri que Clube da Luta é uma distopia. Pra mim era só um filme meio surtado. Aí depois que eu fui atrás de entender a definição dessa, eu fiquei, ah, ok, faz sentido. Mas de primeira, pra mim, eu nunca ia associar. Mas muito bom, Clube da Luta. Eu fui assistir sabendo do spoiler, mas ainda assim, muito bom. Tem os que eu... Ah, Expresso da Manhã, que é com o Chris Evans, né? Socorro.
Uhum.
Amo, ele tá lindo. Socorro. Tem um que eu já nunca assisti, não pretendo e acho que nunca vou assistir, que é Laranja Mecânica, que também sei que é distopia famosíssima, né? Mas esse aí, estarei devendo. Devendo muito.
O Quinto Elemento. Ai, que filmão, gente. Que filmão. Super recomendo.
Lembrei de outro aqui. Eu vi que... A gente falou de Bacurau, né? E aí eu tava espiando a listinha ali de distopias. E eu lembrei que tem outro filme nacional que é distópico, que é a distopia religiosa, que é Divino Amor. Eu fui assistir ele no Cine Banguê. Eu fiquei chocada quando fui assistir, porque eu não esperava o que eu vi naquele filme. Mas é um filme...
Medida Provisória seria também distopia, amiga?
É, Medida Provisória também é distopia. E Divino Amor é tipo assim, uma igreja que prega que quem ama não trai, quem ama divide. E ela realiza, é tipo assim, depois do culto rola swing, basicamente. Troca de casais e tal. Mas cada homem só pode chegar aos finalmente com a sua respectiva esposa. Então é tipo assim, você faz o rally rola lá à vontade. Mas na hora de finalizar, você tem que achar o seu pazinho lá naquela baixaria pra poder engravidar, o que quer que seja. E aí, a personagem em questão, protagonizada pela Dira Paz, que estava maravilhosa, ela quer sonhar em ser mãe e ela não consegue engravidar. E aí, enfim, tem um bocado de coisa. Mas é, assim... Porque esse filme saiu... Eu acho que ele é de 2019, 2018... Não sei, pera, deixa eu confirmar aqui. Ele é de 2019, então ele saiu num contexto que a gente tava vivendo, basicamente, uma própria distopia religiosa, né? Que o Coisa tinha acabado de ser... Ele tá ali em 2018 e, tipo assim, fazia muito sentido. Tinha drive-thru da fé, tinha esse babado da... As casas de swing, gospels, tinha raves, gospels também. Então, fica a dica. E como a Adam mencionou, Medida Provisória também, que já falamos muito dele por aqui, já tem um texto no blog também. E sempre que pode, sempre que podemos, estamos enaltecendo. Mas é um mundo aí em que os políticos decidem mandar de volta as pessoas negras para a África com uma passagem só de volta. E tudo se desenvolve a partir disso. Thaís Araújo, Alfred Enoch e Seu Jorge estão incríveis. Direção do Lázaro Ramos. E vale muito a pena você assistir.
Eu ia falar sobre Não Me Abandone Jamais. Eu sou apaixonado nesse filme. São sobre três amigos, que são Kat, o Tommy e a Ruth. Que é a Carey Mulligan, o Andrew Garfield e a Keira Knightley. E eles são criados, desde sempre juntos, no colégio interno. Sendo que eles são criados para serem doadores de órgãos. Então, eles já nascem com essa premissa de que, uma hora ou outra, a vida deles tem validade até alguém precisar do corpo deles, tipo, de alguma coisa. Sendo que dois deles acabam se apaixonando. É isso, galera. Vocês têm que assistir para ver como é. Ai, é doloroso. Vocês têm que assistir, só digo isso. Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais, 2010. Gente, tem Alien também, tá? São vários, gente, que mais tem é distopia maravilhosa pra vocês assistirem. E claro, gente, Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes. E Matrix.
Matrix. Divergente não, galera. Passa.
Não. Vai ver o Dylan O'Brien, Maze Runner, que é o melhor.
É, tem a cara escadelária, o filme é pertinho.
Pra agradar todo mundo, ó.
Quem vai assistir, vale a pena ter uma diversãozinha aí.
Quer ver Shailene Woody e o Enzo? Vai assistir A Culpa das Estrelas. Esquece Divergente.
Isso. Quer assistir Charlene Woodley? Big Little Lies.
Pois é, quer ver o 4, que esqueci o nome dele, o Tobias lá? Vai assistir The White Lotus. Entendeu? Kate Winslet. Tem episódio aqui pra você escolher o que você vai assistir com a Kate Winslet. Inclusive, não precisa ver Divergente.
Inclusive, Érica de série, que sabe no futuro, mas tá aí, ó, o regime da HBO.
Pois é, olha aí, entendeu? Esquece Divergente. Esquece. Vale a pena não.
E é isso, galera. Para mais dicas de filme, série e música, temos nosso arroba Oi Clubinho no Instagram, TikTok e Twitter. Temos nosso blog de clubinho.com para muito conteúdo. E temos nosso financiamento coletivo no apoia.se/oiclubinho e contato arroba blogdeclubinho.com para vocês ajudarem a gente com o nosso Pix. E é isso, galera. Até a próxima. Esse foi o nosso episódio de hoje. Bye, bye.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.
Até a próxima. Don't you forget about me.